Caro presidente desta sessão, senador José Medeiros, caros colegas senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu volto aqui também ao tema, senador José Medeiros, porque o meu estado do Rio Grande do Sul, ele é um estado que tem fronteira com dois países e vários municípios com a Argentina e outro tanto com o Uruguai. E o Uruguai adotou com muita inteligência para desenvolver uma região muito deprimida economicamente na fronteira, uma política de free shops que pegam do lado de seis municípios, cidades gêmeas, como se diz, do Rio Grande do Sul. Seis cidades gêmeas uruguaias, as seis cidades gêmeas do Rio Grande do Sul. A maior delas, sem dúvida, é Santana do Livramento, de grande história, com o jornal mais antigo que nós temos no estado, um dos mais antigos do país, a Plateia de Livramento. E esse tema não interessa apenas a Santana do Livramento, que faz fronteira com a cidade de Rivera, no Uruguai, mobilizam e movimentam nessa fronteira estimados mais de US$ 1 bilhão. US$ 1 bilhão, senador José Medeiros. Não é pouca coisa. E são gastos que os brasileiros fazem aquilo que a senadora Gleisi Hoffmann muito bem definiu aqui, o chamado turismo de compras, que é um conceito novo que tem na mobilização e na mobilidade turística, o turismo de compras. Então, muitos turistas vão a esta região em busca exatamente da facilitação que tem as compras com tarifação especial e mais barata. Nós temos, então, além de Santana do Livramento e Rivera, nós temos também Jaguarão e Rio Branco, que fica do outro lado do rio, Jaguarão. Nós temos Quaraí e Artigas, do outro lado do rio, Quaraí, o nome do rio, separado por uma ponte. Nós temos Chuí, e como Santana do Livramento, Chuí separada do Chuí com Y, que é do lado do Uruguai. Essas duas são fronteira seca, apenas uma rua separa. Temos também Aceguá, com Aceguá também do lado uruguaio, e Barra do Quaraí e Bela União também fazendo fronteira nessa região. Então veja só que para o Rio Grande do Sul, a portaria 415, com data de hoje, senador, aliás, data do dia 26 de junho, data do dia 26 de junho, hoje é 29 de junho, ela é extremamente relevante e aguardada aqui nessa tribuna. Eu, essa semana, a semana anterior, muitas vezes cobrei e até pedi na quinta-feira passada ao ministro Armando Monteiro uma ajuda para que conversasse com o ministro Joaquim Levy para solicitar que fosse prorrogada a vigência da cota de US$ 300 por visitante, por consumidor, turista que vai lá, porque havia a tentativa da Receita Federal de reduzir isso a US$ 150. Então, isso criaria um problema, porque enquanto não há regulamentação definitiva dos chamados free shops, não havia razão de fazer essa mudança. O mais incrível nesse episódio todo, que se envolveu o ministro Joaquim Levy, eu acho que o coitado, com problema de internação hospitalar, com suspeita de embolia pulmonar, acabou esquecendo de fazer um negócio importante, que é dar uma ligada, mandar um assessor ligar aqui para os senadores das regiões que têm muito interesse nesse assunto, como a senadora Gleisi, como a mim, vários senadores de Mato Grosso do Sul, a do senador Moca, do senador Delcídio, para dizer, olha, vai sair a portaria que vocês estão aí pedindo. Não, sabe quem foi a primeira pessoa que soube disso? Foi o presidente do Paraguai, o presidente Cartes. Ele postou, então, no Twitter dele, em primeira mão, que o governo brasileiro estava fazendo a manutenção da cota. O bom nessa medida toda, claro, não importa que tenha sido o presidente paraguaio, eu só espero que também o presidente uruguaio tenha recebido igual deferência do governo brasileiro. É que essa medida vale por um ano, então de 1º de julho de 2015 a 1º de julho de 2016, quando então o sistema dos free shops deverá estar regulamentado. Eu, aliás, já pedi uma audiência ao nosso secretário da Receita Federal, Dr. Jorge Rachid, para conversar com outros colegas parlamentares da minha bancada para conversarmos sobre este tema, a pedido até do nosso deputado Frederico Antunes, que tem o cuidado e a coordenação do Mercosul dentro da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Então, eu queria agradecer também, como fez a senadora Gleisi Hoffmann, agradecer ao ministro Joaquim Levy, e ao ministro Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, porque entenderam exatamente. Isso tem a ver com a economia. Quer dizer, mas esse dinheiro vai para o Uruguai? Não. Uma parte vai. Os dólares que vão ser comprados vão para o Uruguai. Mas a questão é que, do nosso lado, também é os restaurantes, os hotéis, os serviços, as farmácias, os supermercados vendem. Por isso que a Federação do Comércio, a FEComércio do Rio Grande do Sul, tanto insistiu também na mesma tese de prorrogar até que haja a regulamentação dos free shops. Então, veja que é extremamente lógico que foi tomado pelo governo, pelo ministro Joaquim Levy, assinando essa portaria que está em vigor e, portanto, prorroga. É menos uma dor de cabeça ao setor e à fronteira. Eu queria até agradecer muito, não só a mídia da região, mas a RCC, uma emissora lá em Santana do Livramento, pelo compromisso, pela abordagem frequente. O jornal A Plateia colocou matéria verbalizando, porque em Santana do Livramento é onde o comércio dos free shops é o mais vigoroso, porque ali começou, foi o primeiro. Então, claro, a cidade é maior comparativamente, e há o movimento também do comércio, que se diversificou muito, muitos investimentos com shoppings enormes, hotéis também. Então, queria agradecer à RCC, à Jornal A Plateia, pela abordagem do tema, pela cobertura dada. Também eu queria agradecer, porque hoje tem um programa de humor na Rádio Atlântida de Porto Alegre, chamado Pretinho Básico. E eles abordaram com muito humor essa questão, e eu queria agradecer também, que é uma forma que eu respeito muito de fazer uma divulgação bem-humorada, respeitosa, mostrando a importância vegetal. Então, muitas abordagens que se tem de um tema importante. Para terminar, presidente, eu fico muito orgulhosa de Vossa Excelência estar presidindo, porque Vossa Excelência é um ativo membro da nossa Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. E eu agora venho aqui falar como presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Porque esse setor, e o seu estado, Mato Grosso, e o meu estado do Rio Grande do Sul, são estados que têm, na agropecuária, no agro, um peso econômico fundamental. Fundamental. Somos, o Rio Grande já foi, o celeiro do Brasil. Agora está no Brasil Central. E por que eu estou destacando hoje? Porque a economia brasileira, que está vivendo vários problemas, desemprego, desaquecimento, redução das vendas, redução da produtividade, da competitividade, tudo isso em termos negativos. O único setor que está respondendo com muito fator positivo para a economia, por isso que eu venho falar, então vamos falar de problemas, vamos falar de uma questão, de uma área que está dando certo, que sempre deu certo no Brasil, e está dando mais agora. Veja só, eu me valho de um especialista que eu também respeito muito, o Dr. José Roberto Mendonça de Barros. Ele escreveu um artigo no Estado de São Paulo essa semana, mostrando que a agropecuária deverá crescer 3% neste ano, enquanto toda a renda brasileira deverá encolher, ou seja, cair entre 1,5% e 2%. Então, enquanto a economia geral cai, a produção agropecuária aumenta 3%. É o dobro da queda, portanto, uma coisa significativa. Nossas projeções, escreveu ele, para 2016, sugere mais um ano de PIB negativo e outro de crescimento da agropecuária se o clima não atrapalhar. Quer dizer, o ano que vem vai ser também problemas na economia, mas a agricultura vai aumentar sua presença na economia. Teremos, portanto, uma situação absolutamente inusitada. Olha só, de 2013 a 2016, a variação acumulada da riqueza produzida no Brasil não será maior do que 1,3%, enquanto que o crescimento da agropecuária será da ordem de 15%, senador. 15% e a economia 1,3%. Então não dá para não... Aliás, louve-se a presidente da República e a ministra Cátia Abreu fizeram o lançamento do Plano Safra, aí que esperamos seja implementada adequadamente. O doutor José Roberto Mendonça de Barro diz que é, antes de tudo, uma construção, esse sucesso, assentada na cooperação de empresários, trabalhadores, pesquisadores e políticas públicas bem desenhadas, que permitiram um sistemático crescimento da produtividade e da competitividade. Em trabalho recente, o economista Cláudio Fritzstag calculou que entre 1995 e 2009-2010, a produtividade da agropecuária brasileira cresceu 20,6%. Cresceu 20,6%. Sabe quanto cresceu a indústria de transformação no mesmo período? 2,2%, senador. Construção civil caiu 17% no mesmo período. Comércio e serviços, que é um setor reconhecidamente heterogêneo, também caiu 22%. E a agropecuária, a produção, a produtividade cresceu 20,6%. E há ainda, lembrou ele, economistas que pedem a taxação de produtos agrícolas na exportação para melhorar o desempenho da economia brasileira. Quer dizer, penalizar quem está trabalhando, fazendo o dever de casa, trabalhando para o bem do Brasil. Apesar desse sucesso, diz o doutor José Roberto Mendonça de Barros, é indispensável continuar avançando, pois o mundo não para. E quando eles pensam na taxação, querem matar a galinha dos ovos de ouro. Querem matar a galinha dos ovos de ouro, que é o setor da agropecuária. Ele fez um levantamento junto com o filho dele, que também é economista e também ligado à área, estudioso da área da agropecuária, o Alexandre Mendonça de Barros e o doutor José Roberto Mendonça de Barros, fizeram um estudo do que precisa para melhorar isso. Então, eles assentaram sobre alguns pilares. Primeiro, avanços necessários numa agenda velha, desafios estratégicos, desafio estratégico 2, desafio estratégico 3, falando sobre tudo o que nós precisamos fazer em matéria de desenvolvimento, por exemplo, na agilidade maior, na queda da questão relacionada à burocracia. Tanto nós falamos na questão da morosidade, na liberação das novas tecnologias, a dificuldade e a lentidão na implantação do Cadastro Ambiental Rural, o CAR famoso, e também das adaptações do Código Florestal. Também essa é uma das questões. Avanço tecnológico, um desafio estratégico, avanço tecnológico no sistema de produção, agricultura de precisão, é um item mais relevante a ser considerado. Essa denominação abarca um conjunto de técnicas que estão em constante desenvolvimento na área da pesquisa, mas que já são utilizadas por um grande número de agricultores. Eu sou de um estado que tem uma capital da agricultura de alta precisão, chamado Não Me Toque, onde realiza todos os anos a Expo Direto Não Me Toque, que é uma das mais importantes e tecnificadas exposições do país. Então, essa cidade, por justa causa, se chama a capital da agricultura de alta precisão, em função até de ali estarem instaladas indústrias de equipamentos que são já de última geração, porque uma máquina plantadora, ela já faz a colocação do adubo, do fertilizante, da semente, na medida certa, fazendo por controle de computação e de sistemas, softwares muito sofisticados, a necessidade de adubo para uma determinada área. A mesma máquina vai colocando aquilo que a terra precisa. Ela vai medindo com fazendo com GPS preciso para aquilo, identificando. Veja só, senador, isso é agricultura de alta precisão. Não vai nada fora, uma alta economia, e isso aumenta enormemente a produtividade. Claro, cada um no seu tamanho, cada um na sua capacidade de fazer os investimentos necessários, porque são máquinas informações extremamente valiosas. E Vossa Excelência aqui, na semana passada, falou sobre a necessidade da mão de obra qualificada para trabalhar com essas máquinas. Um outro desafio estratégico é exatamente nessa questão de aumentar a produtividade de essa agricultura de precisão. Um outro desafio estratégico é, ele reconhece uma gama enorme de novos produtos que deveriam ser mais desenvolvidos de forma a criar uma integração maior com a indústria. Ele falou aqui dos biocombustíveis de novas gerações, da álcool química, especialmente da linha de plásticos biodegradáveis, da nanocelulose e de alimentos nutracêuticos. Veja, é uma gama enorme que o Brasil tem uma capacidade, um espaço de protagonizar, tanto quanto protagoniza hoje em relação à soja. Um outro desafio estratégico colocado pelo Dr. José Roberto é, ao lado do desenvolvimento de novos produtos industriais, é indispensável na pauta de exportação tenhamos mais produtos industrializados que matérias-primas. Parte disso acontecerá por meio da elevação da venda de carnes às expensas de grãos, o que deverá ocorrer especialmente com a China. Haverá também a venda de produtos de melhor qualidade, como o café verde, de origem controlada, como ocorre em muitos produtos europeus de vinhos e outros alimentos. Aqui ele fala da questão da origem do café do Cerrado, que foi aceita pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, lançado oficialmente na maior feira de café especial do mundo, a Associação Americana dos Cafés Especiais, que aconteceu em Seattle em abril passado. Entretanto, diz ele, Dr. José Roberto Mendonça de Barros, nesse artigo publicado pelo jornal Estado de São Paulo, que eu peço a transcrição nos anais do Senado, o desafio maior é, de produtor, exportar produtos tecnicamente mais avançados, diferentes do passado. Existe uma revolução em curso pelo crescente consumo de produto com cápsulas e sachês, expansão facilitada pelo vencimento de patentes e barateamento das máquinas. Para se ter uma ideia da agregação de valor, um quilo do produto torrado e moído no varejo custa R$ 15,00. Vou repetir, R$ 15,00. Enquanto o equivalente em cápsulas vale R$ 250,00. Olha que ganho. Isso é o tal valor agregado. Duas fábricas estão sendo construídas em Montes Claros, em Minas Gerais, por grandes grupos internacionais, o que permitirá a produção em larga escala e a exportação do produto. Outra operação fabril em Ribeirão Preto, São Paulo, produz as cápsulas em séries pequenas, que permite com mais de 60 empresas disputem o mercado brasileiro. Outros grandes investimentos e associações estão em curso no setor. Então, eu queria dizer, Dr. José Roberto Mendonça de Barros, eu, como presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, fico muito feliz e gratificada de ver um especialista como ele, teve uma grande contribuição também no Ministério da Agricultura, de trazer esta análise criteriosa. Eu, como presidente da Comissão de Agricultura, agradeço essa correta e bem fundamentada análise do papel da agropecuária na nossa economia. É o motor, é a locomotiva. Seria o equivalente no corpo humano igual ao coração. Quando ele falha, falha tudo. Felizmente, essa locomotiva chamada produção agropecuária, e aí vale a agricultura familiar, vale a agricultura dos médios agricultores, vale o sistema cooperativista de produção, muito expressivo em nosso país, que tem que ser valorizado e prestigiado, e a agricultura empresarial, assim chamada. Tudo é agricultura. O sol e o céu nasceu para todos. E são empreendedores que cada dia querem mais. Nós vamos discutir agora, no dia 10 de julho, lá em Ijuí, numa audiência pública, e Vossa Excelência está convidado, discutir a cadeia produtiva do leite. O Rio Grande do Sul tem 130 mil produtores de leite. Em praticamente 90% do território do Rio Grande do Sul, com quase 500 municípios, há produção de leite, que é uma produção que eu diria assim, familiar. Há a produção industrial em escala, mas é uma produção que dá uma renda média para o produtor com a sua vaquinha de leite, já buscando genética melhorada de gado holandês, gado Jersey, toda a produção leiteira do nosso estado está se qualificando pela qualidade da alimentação e o controle. Tivemos problemas, sim, agora de fraudes no leite, mas exatamente essa audiência pública servirá para separar o joio do trigo, porque os honestos, produtores honestos, que trabalham com dignidade, com respeito ao consumidor, sabem que é preciso respeitar a sua família, a sua produção, a qualidade e o criatório dos seus animais. Mas é preciso também pensar sempre e com muita responsabilidade nos consumidores. Eu penso que esta análise sobre o papel da agropecuária, nós temos que destacar cada vez mais, meu caro senador José Medeiros, Vossa Excelência, que fez uma audiência muito produtiva na quinta-feira sobre a questão da permanência, vamos usar a palavra, da permanência do homem no campo, e só vai acontecer quando a juventude tiver acesso à energia, a energia com uma potência maior, não monofásica apenas, como é a maioria do interior do país, tiver acesso à internet, tiver acesso a esses canais, às redes sociais, para ter uma qualidade de vida também melhor. Então, é isso que nós queremos para que o campo seja cada vez mais valorizado. Obrigado, senador.